Podcast Folha PE.
Começa agora o programa Conexão Café. Apoio Cultural, Presca, acessórios para café, para sua casa e negócio.
E se você pudesse tomar um café de qualidade em qualquer ambiente? E se pudesse levar o seu café para qualquer lugar, mas qualquer lugar mesmo? E se o preparo fosse extremamente simples? Já o sabor, como você nunca sentiu antes? E se além do café, o design também despertasse você? Não falta mais nada. Chegou a evolução do seu café. Presca. Compre online a sua.
Presca. Acessórios para café, para sua casa e negócios. Conheça mais no www.presca.com.br.
Começa o nosso programa, o Conexão Café. A Semana Internacional do Café, a maior feira de café do Brasil e uma das maiores, uma das cinco maiores do mundo. A convidada Mariana Proença é pós-graduada em gestão empreendedora e jornalista, especialista em conteúdo de café e em gestão para de comunicação. Diretora de redação e colunista da revista Expresso, publicação referência no setor. Curadora da Semana Internacional do Café, maior encontro do setor e um dos cinco maiores do mundo. Realiza palestras em eventos no Brasil e no mundo sobre mercado, tendências de consumo, empreendedorismo e inovação no café. E, claro, para comandar o Conexão Café, Alan Cavalcante. Oi, Alan, boa tarde.
Oi, Patrícia. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde aos nossos ouvintes aí do Conexão Café. Vamos falar hoje sobre a Semana Internacional do Café, um dos temas mais importantes aí, um dos eventos mais importantes no setor, tanto no Brasil como no mundo. E a gente vai falar com a Mariana Proença, que é uma das mulheres aí mais influentes desse mercado de café brasileiro. E ele vai ser um bom papo com ela.
Você sabia?
Dando continuidade ao nosso quadro do Você Sabia, a gente vai trazer uma coisa bem interessante. Você sabia que você pode tomar um cappuccino com a sua cara? E aí, quando a gente fala sua cara, é literalmente. Já imaginou, Patrícia?
Pois é, olha, super interessante, hein?
É uma invenção de japonês, né? Japonês é impressionante como eles criam avanços tecnológicos interessantes e o café não seria diferente. Então, eles criaram lá uma máquina, uma impressora 3D, que ela acaba imprimindo basicamente uma foto sua no seu cappuccino. Uau. E aí, quando você for tomar o seu cappuccino, você vai tomar ele com a sua cara, uma foto importante para você. A gente tem já essa tecnologia no Brasil, né, em algumas capitais. A Recife, eu não me recordo atualmente se tem alguém realizando atualmente, mas é uma novidade super bacana aí. Quem tiver a oportunidade de conhecer ou pesquisar mais, é o cappuccino impresso, a foto impressa no seu cappuccino. Vamos lá?
Que legal!
Barista Responde.
E nessa sessão você pode mandar a sua mensagem para o 991469735. Você pode mandar uma mensagem de áudio e fazer sua pergunta para Alan Cavalcante e aí ele vai tirar suas dúvidas. Alan, hoje o ouvinte Márcio Almeida, lá do Rosarinho, pergunta: o que é que faz um mestre de torra?
Oi, Márcio. Valeu aí. Obrigado pela pergunta aí. Pessoal também que quiser participar e mandar perguntas também pelo chat, quem está assistindo pelo YouTube, pode também mandar lá que a gente está acompanhando e também traz a sua pergunta, inclusive lá no Papo de Café. Bom, o mestre de torra é um dos atores super importantes para a qualidade final do nosso café. Ele é o profissional especializado no processo de torra do grão, né? Após o grão ser colhido na fazenda, ser processado, ter feito todo o processo de pós-colheita, vai para a mão do mestre de torra, que é um especialista tanto no equipamento, né, que é a torrefadora, uma torrefação, mas também entender o tom da torra, o aroma, a coloração. Alguns que são da linha old school ainda vão tanto pelo aroma e pelos estalos, né, pelo barulho que dá num torrefador. E aí, hoje em dia, evidentemente que você já tem também alguns torrefadores que utilizam softwares, né? Então, já usa a tecnologia também para definir o perfil de torra. Então, ele é responsável para definir o perfil da torra, se ela é mais escura, se ela é mais clara, se ela é média, enfim. É um profissional super importante, valorizado, que também a gente vai trazer aí em algum desses programas nas próximas semanas para bater um papo também com alguns mestres de torra.
Então, Fernando Gomes, lá dos Aflitos. Estou pensando em abrir uma cafeteria. Que dicas você me daria? Por onde começar?
Pô, Fernando, bacana. Eu acho que empreender é sempre um desafio. E empreender, seja em qualquer segmento, é importante você ter o seu planejamento. Então, se especialize, se informe o máximo possível sobre o mercado de café. Se possível, faça um curso de barista, porque você começa a ter um entendimento não só do negócio em si, muitas vezes a pessoa tem experiência com comércio, mas não entende da operação. Então, fazer um curso de barista garante a você ter um entendimento geral do empreendedor, da sua operação, tá? E aí você se preocupa basicamente. A escolha do ponto, ela é fundamental para que você possa ter um ponto bacana, que tenha pessoas passando a pé, que tenha estacionamento, que seja iluminado, porque cafeteria normalmente você vai ficar até a noite, então lugares esquisitos você vai ter dificuldade. Majoritariamente o público de cafeterias é mulher. Então, a escolha do ponto, ela vai te ajudar muito também no sucesso ou a minimizar os impactos. Então, se preparar, ter um bom plano financeiro de investimento, escolher muito bem a capacidade de investimento, reservar um capital de giro fundamental, o ponto, e fazer um plano de negócio, ok? Boa sorte aí no seu negócio.
Papo de café.
Pois bem, hoje no Papo de Café, nós vamos falar aí com a Mariana Proença, olha lá, já está na câmera. Tudo bom, Mari? Obrigado aí por ter atendido. A gente tem que ir ajustando. Obrigado por ter aí atendido o nosso convite, ter a disponibilidade de participar do Conexão Café. Você que é uma pessoa super importante na produção de conteúdo sobre café no Brasil. E quando a gente pensou em construir esse projeto do Conexão aqui na Rádio Folha, que abriu um espaço bacana, inovando num formato de não só aquela questão de colocar pílulas de café, mas trazer um programa que você possa trazer quadros, ter interatividade com os ouvintes e ter bate-papos que possam ter o café como pano de fundo, mas conectá-lo com outras temáticas. A gente já falou de saúde, já falou de moda com café, e hoje a gente vai falar do evento. Então, bem-vinda ao Conexão Café. A Recife já lhe conhece, todo mundo que gosta de café já lhe conhece bastante, você está sempre presente nos eventos de café aqui da cidade. E aí eu queria agradecer e fazer suas saudações iniciais aí.
Muito obrigada, Alan. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos pelo convite. Muito bacana estar aqui e conversar um pouquinho com esse público, né, de Pernambuco, do Brasil inteiro. A gente divulgou aqui para todo mundo poder assistir e poder também ouvir. É uma das primeiras entrevistas que eu estou falando da SIC esse ano, né? A gente começou a divulgação assim, mais pesada agora. Então, vai ser um prazer contar aí para todo mundo as novidades.
Ah, que bacana. Então, já emenda aí, já dizendo o que é a SIC, o que é a Semana Internacional do Café, para quem nunca ouviu falar.
Ah, ótimo, perfeito. Então, o evento é um dos 5 maiores do mundo, né? Um evento de café para quem, para quem produz café, né? Então, a gente fala com toda a cadeia, até o dono de cafeteria, né? A pessoa que quer, como agora a gente viu, né? Uma pessoa que quer abrir uma cafeteria, por exemplo, ou que já tem um negócio. Então, ela fala com todos os setores, né? Então, a gente tem o produtor de café, o mestre de torra, que também foi falado aqui, o classificador. Então, todos os que trabalham, né? Os profissionais que estão nessa área, que conhecem esse setor ou que querem aprender mais para estarem juntos ali no evento, poder conhecer novos produtos, ver lançamentos, provar cafés, conhecer cafés da nova safra. Então, é um evento bem completo, né, que fala, como eu disse, com todo mundo que está nesse setor, né, e muito focado no café de qualidade, né, no café especial, tendo como exemplo aí a agregação de valor desse produto na nossa cadeia, num produto tão valorizado, né, no Brasil, que todo mundo gosta, mas que tem muito ainda a ser desenvolvido. Então, o evento está aí para isso, né, para promover novos negócios, para integrar todo esse setor.
Nós estamos vivendo ainda em meio a uma pandemia, né? E ano passado, a pandemia impactou a todo o mercado, todos os mercados, toda a economia, e não seria diferente com o mercado de café. Como a pandemia impactou a Semana Internacional do Café e como é que vocês fizeram para driblar essas limitações da pandemia?
Sim, então o evento, ele desde 2013, ele é realizado e sempre em Belo Horizonte, no Expo Minas, que é um pavilhão bem amplo, né, muito bacana para a realização de eventos. E esse ano de 2020, é o ano passado, o ano 1 aí da pandemia, nós tivemos que realmente fazer uma primeira adaptação ao evento, que foi realizar ele 100% digital, né? Então, até 2019 a gente fez ele nesse formato estandes, exposição de produtos e um formato tradicional de evento, ao mesmo tempo que ele também tem muitos eventos simultâneos, né, plugados nele, então é um evento que atrai aí mais de 20 mil pessoas. E aí, no ano passado, a gente adaptou ele para o 100% digital. E como nós fizemos? Nós fizemos dois estúdios, né, de transmissão, trouxemos muito conteúdo, foram mais de 140 palestrantes, trouxemos 72 horas de palestras, né? Então foi uma troca muito importante para o mercado, para a gente ter a presença, né, desse evento, que é tão importante para toda a cadeia. Então a gente não em nenhum momento pensou em não fazer o evento, né, e sim adaptá-lo à situação da pandemia. E aí, agora, em 2021, a gente chega num processo aí de como estamos já com o processo de vacinação bem avançado no Brasil, né? A gente tem, dentro do nosso público, né, as pessoas na idade aí já com, no mínimo, a primeira dose, né, ou até a maioria com a segunda. Então, a gente começou a planejar o evento híbrido, né, como a gente tem chamado, presencial e digital. Então, esse ano, ele será realizado dia 10, 11 e 12 de novembro, no Expo Minas, em Belo Horizonte, num formato presencial, num formato mais pocket, que seria num pavilhão, né, diferente dos outros anos, que a gente sempre realizava ele toda a extensão do Expo Minas, né? Esse ano a gente vai fazer ele de uma forma mais intimista, mas ao mesmo tempo com todos os cuidados, né, tendo uma triagem aí de saúde, né, na entrada, para que as pessoas apresentem a carteira de vacinação com pelo menos a primeira dose. Também toda uma medição aí de na entrada, né, para que as pessoas possam ter o acesso bem seguro, e lá dentro também uso de máscara, né, obrigatório, e no momento, em alguns locais, em alguns espaços, a gente também tendo a prova de café, né, para quem conhece prova de café, que é o cupping, né, que é uma prova profissional que a gente faz, a gente também vai realizar, tendo a questão da testagem aí sendo obrigatória para esses casos. Então a gente se adaptou. Né, o evento vai ter todos os eventos simultâneos que a gente sempre realiza. Então, nós temos a cafeteria modelo, o Torre Experience, a área toda de auditório com palestras. Temos uma área nova que vai ser o Estúdio SIC, né, com uma transmissão aí de vários conteúdos também, painéis. Então, a ideia é que a gente possa ter todos os eventos sendo realizados dessa forma adaptada e com uma transmissão ao vivo. Então, os espaços vão ter alguns espaços que vai ser possível a pessoa que não puder estar presencialmente assistir através da nossa plataforma, no nosso site, que é o semanainternacionaldocafé.com.br. Então, esse é o modelinho.
Que eu acho bacana, porque assim, a pandemia ela impôs muitos desafios, né, e acho que a gente teve que se desdobrar e acelerar muito a digitalização, né, a questão de universalizar mais esse acesso digital dos negócios, e assim, de certa forma, deixa esse legado, porque vocês conseguiram implementar um modelo que hoje vai universalizar ainda mais o acesso à semana, que é um evento super importante. Sim. E que acaba ampliando mais o alcance, né? Assim, nem todo mundo tem condição de ir presencialmente se deslocar, sobretudo a gente que fala de outros estados do país, sobretudo de outras regiões mais distantes, então a gente sabe a dificuldade que é. Então hoje você consegue, né, até acessar digitalmente.
Sim, os conteúdos são gratuitos também, o que é muito legal. Então, assim, ano passado nós fizemos muitos conteúdos importantes, esse ano também a gente vai ter todos eles gratuitos. E o interessante também para o ouvinte saber, é que, assim, ano passado a gente teve 58 países assistindo. Então, isso também ampliou, né, a gente conseguiu se adaptar e ampliou a presença das pessoas que não puderam estar, né, ou por conta da pandemia, ou porque não conheciam o evento, então puderam, né, ter acesso ao café brasileiro, a conhecer um pouco do nosso mercado. Então, tem sempre o lado, né, os prós e contras das situações. Então, a gente olhando sempre para o lado do copo meio cheio, né, então, ou da xícara cheia, né, né, porque é melhor, a gente olha esse lado também, né, da ampliação aí dos conteúdos para outros lugares.
Tem alguma novidade para esse ano que você possa adiantar, que seja diferente, alguma inovação que vai ter para esse ano, além dessa questão digital e da transmissão?
Então, a gente, esse ano vai ter a possibilidade de mostrar para quem vai estar assistindo a gente os estandes, né, também, que é algo que ano passado nós não tivemos, eles foram somente virtuais. Então, esse ano a gente vai ter a transmissão através das nossas redes sociais, dos lançamentos, né? Então, quem quiser assistir alguns bate-papos com os expositores, né? A gente vai poder trazer um pouco dessa coisa mais quente, né? Do pavilhão, de estar ali. Então, isso é uma novidade que a gente quer trazer esse lado para quem não puder estar presente, né? Quem puder assistir a gente lá no digital. As palestras desse ano, a gente está focado muito no campo da sustentabilidade, né? Que é um tema que esse ano, para a gente que trabalha com café, está sendo muito essencial, sempre foi, mas esse ano ainda mais, né, por conta de todas essas intempéries climáticas, as mudanças que a gente está vendo e assistindo aí em várias regiões de café. Então, a gente vai trazer bastante esses debates, né, em relação à questão toda do ESG, né, que é uma nova forma de olhar, né, essa cadeia toda de café. Enfim, essas discussões que a gente precisa fazer e que são muito importantes, tanto no campo da produção, quanto também nas cafeterias. Então, assim, são temas que a gente vai trazer convidados internacionais, bem interessantes também, de cafeterias de ponta aí do mundo. A gente vai divulgar em breve os nomes também, que vão ser nomes bem conhecidos aí para todo mundo poder ter acesso. A gente tem a tradução simultânea, né, do evento, que é português e inglês. Então, isso também facilita bastante o acesso a quem quiser assistir, né? Então, tem uma coisa bem legal, que esse ano a Aliança das Mulheres do Café está completando 10 anos de evento, né? 10 anos de encontro dentro da SIC. Foi como surgiu, né, o evento. Então, assim, as mulheres estão preparando bastante coisa, bastante conteúdo interessante também para a gente poder promover.
Aproveitar esse gancho, a gente está sempre trazendo aqui, falando, semana retrasada a gente falou da gastronomia e falou com uma chefe aqui local, né, a Gina Carato. A gente também teve o espaço com Lidiane, né, falando do papel da mulher no café, que ainda é um meio muito masculino e que as mulheres têm se destacado, têm se empoderado. E aí, se você puder falar um pouco mais desse evento, né, que eu acho que é um projeto super importante para as mulheres que de repente estão querendo ingressar no mercado de café, ou que já são e que possam se engajar mais nesse projeto, que são muito importantes para esse segmento.
Não, é uma satisfação falar disso, porque esse movimento ele começou na SIC, né, ele começou em 2011, né, por volta por isso que são 10 anos. A gente viu que existiam muitas mulheres, né, já dentro da cadeia do café, isso sempre existiu, só que elas não tinham esse espaço, né, não tinham essa voz para poder se organizar, estarem como protagonistas do mercado. E aí, a partir do incentivo da Josiane Cotrim, que foi uma das fundadoras da Aliança das Mulheres do Café, ela, vendo outros movimentos em outros países, trouxe essa ideia no Brasil para a gente fazer esse encontro. E aí começaram a vir mulheres de vários segmentos, né, dentro da área do café, e nós começamos a desenvolver diversos trabalhos com essas mulheres, encontros, E a partir daí, o Brasil, como é muito extenso, né, e a gente tinha muitas mulheres em várias regiões, começaram a se criar subcapítulos. Então, hoje, no Brasil, nós temos mais de 12 regiões com subcapítulos de mulheres que trabalham nas suas áreas, né, nos seus locais. E aí, isso promove o quê? Uma troca, né, muito grande entre elas, mas também não só entre mulheres, mas entre mulheres, homens, né, enfim, toda a cadeia do café, para que elas também tenham essa visibilidade e possam estar presentes nos eventos. Então, hoje, a Aliança Internacional das Mulheres do Café, quem quiser buscar é IWCA, né, que é a sigla em inglês, ela está presente no mundo inteiro, e no Brasil a gente é o maior capítulo, né, hoje do mundo, que tem mais representatividade de mulheres. Para todos terem uma ideia, assim, em 2019 nós tivemos mais de 800 mulheres no auditório da Semana Internacional do Café, promovendo debates, trazendo essas discussões, e isso está presente, né, em todas as etapas do café. Nós temos as baristas, temos as produtoras, as mestres de torra, as classificadoras. Então, a ideia é que todos possam estar ali, né, trocando. Né, a gente tem as salas de cupping também, onde é possível fazer as provas dos cafés das produtoras. E, a partir disso, começaram a se criar muitos concursos destinados a elas, promover também a parte toda de qualidade, que é a agregação de valor. Então, tudo isso faz parte da promoção, né, dessa cadeia do café, que é tão rica, né, e que é possível, quem estiver aí me ouvindo, né, as mulheres que quiserem participar, é só entrar lá no nosso site da SIC também, ou na própria IWCA, e buscar essas informações, que tem muita coisa legal.
Outro fator importante na Semana Internacional do Café é o concurso, né, a escolha e a eleição dos melhores cafés do Brasil. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi aí a quantidade de amostras enviadas, a seleção, como é que vai ser.
Tá, então esse ano foi um ano muito desafiador, né, porque o ano de 2020, a safra do ano passado foi uma safra super safra, né, uma safra enorme, e aí esse ano no Brasil a safra já era, né, para ser uma safra menor, e ainda a gente teve, como eu falei, algumas questões aí de intempéries, né, que ocasionaram alguns problemas em algumas regiões. Então, sendo um ano super desafiador, né, de pandemia ainda, a gente promoveu, né, dentro disso o concurso mais uma vez, que é o Coffee of the Year, que é o melhor café do ano, e recebemos já 400 amostras, né, estamos aí finalizando a parte de seleção. Isso é feito pelo Instituto Federal do Sul de Minas, pela IEF Sul de Minas, é uma parceria que a gente tem há muitos anos, e essa parceria, ela faz com que a gente faça a degustação desses cafés, né, dentro de padrões internacionais, e depois selecione os 21 cafés melhores. Né. Esse ano a gente vai agregar mais duas categorias, como no ano passado, que é a categoria arábica e canéfora, e fermentação arábica e fermentação canéfora, né, que são quatro então, categorias. A gente separou, né, a fermentação, para quem não sabe, é uma forma de você também processar o café dentro da fazenda, e aí a gente separou essa categoria, que é uma novidade desde o ano passado. Outra novidade legal, Alan, é que com a questão da pandemia, a gente não pôde reunir todos os provadores dentro da sede lá de Machado. Então, como que a gente está fazendo? Desde o ano passado, a gente envia os lotes de café, as amostras, para os provadores em 12 a 15 núcleos no Brasil, né? A gente normalmente tem essas parcerias também junto com o Instituto, e aí o pessoal prova através de uma ferramenta que chama Cropster, né? Que é um apoio que a gente tem também, manda essas notas de forma digital, e aí na hora a gente já tem o resultado simultâneo em todas as salas, né, de provas pelo Brasil. Então a gente já fica sabendo o código daquele café, né, que está classificado. Então, assim, isso também ajudou muito a gente, né, também outro lado da digitalização, né, a poder promover esses cafés no Brasil inteiro. E esse ano, quem se classificar vai receber o prêmio lá presencialmente, né, lá na SIC, dentro da nossa programação, é no dia 12, às 18 horas, por volta das 18 horas que a gente vai ter essa premiação, dia 12 de novembro, e é isso, assim, vai ser de novo uma emoção muito grande. Ano passado a gente teve muitas regiões representadas, por volta de 12 regiões que ficaram entre os finalistas, foi muito diversificado, E eu espero também que esse ano a gente tenha essa mesma diversidade. Vamos ver, estamos ansiosos para provar esses cafés.
Mari, tem muita gente aqui participando, inclusive no chat do YouTube.
Que legal.
O Gerson Gatti, a Rosa Helena, a Thalita Marques, falando da importância do aprendizado sobre o café. Ela amou participar, mandando lembranças. O Marcelo Giotti também, Viva Sim, o Lucas Barista, a Mariselma Sabá, estamos ansiosos por esse encontro na SIC, né, da Aliança das Mulheres, então a importância, Marilene Proença também, falando pela iniciativa, agradecendo a participação, está sendo bem legal, está sendo um dos programas mais interativos aí, não é
que bacana.
Né, está numa que construção ótimo. Legal, e assim, está numa crescente, o programa, ele fundamentalmente ele é de rádio, então a gente está sendo transmitido ao vivo para o rádio. Praticamente todo o estado de Pernambuco tem o alcance da Rádio Folha.
Alô, Pernambuco!
Mas também tem essa opção também da internet, porque a gente consegue ampliar, pode ficar o registro também, então as pessoas podem assistir depois e ele vira podcast. Ô Mari, quando as pessoas estão olhando, como é que elas fazem para poder se inscrever ou para poder participar da SIC, quais são os caminhos?
Então, o caminho é muito simples, é pelo nosso site, a Semana Internacional do Café, tudo junto.com.br. Aí lá nós temos já um botão de credenciamento, a pessoa entra, se credencia gratuitamente, quem tem CNPJ consegue fazer o cadastro de uma forma mais ágil por conta da questão da feira do evento ser focado em quem tem negócios ou que quer abrir o seu negócio e já tem um CNPJ. Quem não tiver, também pode participar, que aí você vai optar pela visita pessoa física, né? E aí também você entra e se cadastra. Então, são formas aí de você estar. O produtor rural também pode usar o número do produtor rural. E aí a gente, enfim, tem todo esse passo a passo. Aí a pessoa já pode escolher as palestras. Se não quiser escolher agora, também escolhe depois. E também opta se quer assistir digital ou presencial, né? Ou ambos também, se a pessoa quiser assistir aos dois modelos também pode, todos 100% gratuitos. E a gente consegue, né, ter aí uma visibilidade legal para quem assiste, porque a pessoa consegue participar no chat, né, consegue interagir também aqui com a gente, né, fazendo isso. E aí quem também for lá presencialmente na SIC vai conseguir provar os cafés, né, esses do Coffee of the Year que eu acabei de comentar, também vão estar lá para o público provar, para votar, para participar, né, isso é uma escolha bem importante que a gente tem todo ano, e que o ano passado nós fizemos em cafeterias, né, pelo Brasil, então foram mais de também 12 cafeterias aí que participaram.
Aqui em Recife foi lá no CAF, né, com a Lidiane Wilds.
Isso, foi lá no CAF, foi muito bacana, o pessoal pôde votar, participar. E esse ano a gente vai voltar lá para a SIC, para todo mundo provar lá também os cafés. Então, quem puder estar lá vai ter esse acesso. A gente também vai ter cursos de torra, para quem quiser se aprofundar, né, no tema. Na cafeteria modelo, workshops voltados para quem quer se preparar melhor um café, saber fazer receitas, né, tem todas essas dicas de como abrir a sua cafeteria. A gente vai se adaptar esse ano, a cafeteria vai estar mais arejada, vai estar adaptada aí ao novo momento que a gente está. A gente vai apresentar algumas soluções para quem, né, quer ter o seu negócio, poder ver, né, visualizar um pouco esses novos modelos que a gente está entendendo aí no mundo inteiro, né, como tendências. Então, são muitas alterações, mas assim, muito entusiasmo para estar junto aí com todo mundo. Estou com muitas saudades de todo mundo que gosta de café, né? Que gosta de cafezinho, nosso cafezinho, né? Do dia a dia.
E é um evento realmente incrível, assim, até como testemunho, assim, da importância que foi a SIC para a minha formação, para a questão do empreendedorismo. Acho que todo mundo que pensa em empreender ou que já trabalha no mercado de cafés, acho que é meio que uma obrigação, sobretudo agora que você tem a oportunidade de participar digitalmente, é uma obrigação participar da SIC, porque é quando você tem todo o mercado, toda a representatividade de uma cena de café nacional, com personalidades de outros países, para você ter essa oportunidade de ouvir essas pessoas, especialistas, baristas, todas as áreas, também com a tradução simultânea, né? Então isso seria fundamental para quem está, inclusive até para um coffee lover, que às vezes, e a gente conhece aqui, temos alguns amigos aqui em Recife, que programam as férias deles exatamente para fazer o passeio. Então vão passar já, programa o final de semana em Minas, participa lá, porque você tem promoção de estandes para comprar equipamento, café, você vai tomar café do início ao fim, você vai tomar, provar tanto, todo tipo de café, né? Então, assim, vale muito a pena, e esse ano é fundamental, porque você consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se não puder fisicamente, pode digitalmente. Então, acho que é fundamental. É, Mari, só para a gente encerrar, está chegando ao final.
Ah,
pois é, a gente está...
Estou morrendo de saudade também de você, curto, né? De
pois é, rapaz. Bater um papo, tomar um bom café. Veja, eu queria só aproveitar para... Também falando na produção de conteúdo, de falar de café, você é diretora de redação e é colunista da Revista Expresso, também uma das publicações mais importantes de café. Eu queria que você falasse só um pouquinho do que é a revista, para deixar um gostinho, e onde é que as pessoas podem encontrar, né, a Revista Expresso.
Ai, ótimo, obrigada. Então, a Revista Expresso é uma publicação assim, muito voltada ao café de qualidade. Então, a gente tem receitas, tem parte toda de gastronomia com café, o que combina, né, todos os acompanhamentos, dicas de cafeterias, onde você pode tomar um café no Brasil e no mundo. É, temos também vários colunistas que falam sobre especificidades, né, desde a produção até também a parte de negócios, enfim, aborda assim, todo, para quem gosta de café, né, quem é consumidor, que é a grande maioria dos brasileiros, acesse a revista no nosso site, que é a revista Expresso, o nosso Expresso é com S, que é o italiano, né, escrito... com S, dois S, e a gente tem aí, dentro do site, das nossas redes também sociais, Instagram, Facebook, Twitter, tudo, a gente tem muita informação lá, então se a pessoa tem alguma dúvida de como preparar seu café, quer conhecer mais sobre métodos, a gente fala tudo lá também, tem umas dicas muito interessantes, são 18 anos já de conteúdo, a gente completou agora esse ano, então assim, é muita coisa legal, assim, para quem está começando, para quem já gosta, né, quer se aprimorar, quer se aprofundar. Essa última edição a gente fala muito das cafeterias, né, e de como é legal um papo de café, como a gente está fazendo aqui, falar sobre o tema, então traz muita informação, então é isso, assim, é uma revista que ela aborda de A a Z, assim, no tema de café, e é muito gratificante estar lá. Estou há 15 anos à frente da direção de conteúdo da revista, e para mim, assim, é um grande prazer poder acompanhar a evolução desse mercado, que é um mercado que cada vez mais tem pessoas que gostam, né, de tomar um bom café, de conhecer. Então é muito legal também você ter essa oportunidade de estar aqui na rádio falando sobre esse tema, que já é uma indicação de que muita gente gosta, né?
Com certeza, e a ideia exatamente é de tentar popularizar o que vocês fazem lá, a ideia da gente trazer esse programa para o rádio, que é popularizar, é desmistificar essa coisa de que o café, as pessoas entenderem que o café é bom, é aquele café que te traz prazer, ele que reúne as pessoas, que vai gerar criatividade, vai gerar ideias, então o café ele é bom de qualquer forma. Agora, você pode também aprender um pouco mais sobre o café, café não é tudo igual, então a gente tem essa premissa aqui no Conexão Café, também muito inspirado no seu trabalho especificamente, no trabalho da Revista Expresso, que é um trabalho incrível de popularização desse conteúdo. Brasil, o café para o Brasil é fundamental, um produto, um patrimônio, né? E aí, saber mais do café, acho que também é bacana para todo mundo. Mário, eu queria agradecer de realmente a sua disponibilidade, de sempre, todo o convite que a gente aqui de Pernambuco, de Recife, faz a você, você sempre de pronto está atendendo, ajuda muito a divulgar a cena local. É uma amiga que o café me trouxe, assim, é muito bacana, eu também estou morrendo de saudades, e queria que você reforçasse o convite aí para todo mundo participar da SIC.
Ai, muito bom, Alan, obrigada pelo carinho, obrigada por sempre também estar aí junto, convidando, e a gente sempre troca, né, informação. Ano passado estivemos juntos aí em vários projetos e buscando movimentar, né? Porque a gente que toma muito café, a gente fica meio acelerado, né? A gente gosta de movimentar também. Então, eu quero agradecer muito, quero convidar a todos para estarem na SIC de 10, 11 e 12 de novembro no Expo Minas, em Belo Horizonte. Entrem também no site semanainternacionaldocafé.com.br, assistam os conteúdos lá também. E a gente vai estar promovendo o melhor que a gente pode dentro desse momento, um momento super desafiador. E eu quero muito que todos que puderem estejam lá com a gente. vacinados, com muito cuidado, e que a gente possa se ver, né, de todas as formas possíveis, aí, ou online ou presencial, que a gente possa dar um abraço, seja, e tomar uma xícara de café, virtual ou presencial.
Valeu, Mari, obrigadão. Massa, amigo, também.
Um beijo, gente.
Vamos fazer um brinde aí para.
Vamos fazer um brinde aqui. Com café aqui, ó. Obrigada,
valeu,
gente. Falou pra comunidade, Alan. Obrigada, Patrícia, e sucesso aí no programa.
Obrigado, valeu.
Bom, notícias do café.
Dando continuidade aí para fechar o nosso programa com chave de ouro, nós vamos hoje receber aí o repórter Hernando Tavares, que vai trazer mais uma notícia do café para a gente.
Após um longo período de eventos adiados, os campeonatos mundiais de barismo estão marcados para acontecer entre os dias 23 a 26 deste mês, durante a Host Milano, na cidade de Milão, na Itália. Na ocasião, serão realizadas competições de barista, brewers e cup tasters, e o Brasil já enviou seus representantes. Por conta da pandemia, houve algumas mudanças na programação. Apenas o atual campeão brasileiro de barista, Boran 1, representará o país na competição internacional. Os campeões nacionais de brewers e cup tasters, Júlia Fortini e Felipe Nascimento, conseguiram a autorização para postergar o título e então competir nos Mundiais de 2022, que serão realizados em Melbourne e em Varsóvia. Atualmente, a Itália não está recebendo pessoas vindas diretamente do Brasil, ou seja, os competidores deste ano terão que realizar uma quarentena em algum outro país que esteja com a passagem liberada para então entrarem na Itália. Reportagem, Hernani Tavares.
Obrigado, Hernani. Aí a importância aí da questão do campeonato de barismo, né, mundial. E também aproveitar para reforçar, né, a questão da vacina. Né? Vamos reforçar, vamos tomar vacina. Veja como impacta em todas as áreas, inclusive até no café. Né? O adiamento, né, a postergação desse processo de vacina no nosso país acaba gerando, inclusive, impactos até no campeonato de barismo. Né? Então, obrigado. Patrícia, valeu aí mais uma semana. Obrigado aí pela parceria e até a próxima semana. Obrigado para todo mundo que participou aí no chat. Muita gente participando, Daniel aí das CAP, muita gente participando. Obrigado aí, mandem as perguntas, continuem interagindo. O vídeo vai ficar no YouTube, na Folha de Pernambuco, né? Da Folhap, o canal da Folhap, lá no YouTube. Então quem puder, compartilha para os amigos que não viram. Comentem lá para que o YouTube possa aumentar o alcance dos nossos vídeos e entregar mais para mais pessoas. Valeu? Muito obrigado, até a próxima semana.
Um abraço para você, Alan.
Você acompanhou Conexão Café. Apoio Cultural, Presca, acessórios para café, para sua casa e negócio.